Você está ouvindo A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.
Estamos de volta com o nosso segundo bloco do nosso programa A Voz da Vez, a palavra com quem sabe, com quem quer aprender a envelhecer. A minha convidada de hoje é a Laide Suzana, professora da UP Maturidade, médica, também uma idosa, com seus 72 anos, contando aqui sobre amor, realização, carinho, desejo, seus projetos e seus afetos. A Laide, você estava dizendo que você foi aprendendo ao longo da tua trajetória profissional que existem comportamentos associados aos distúrbios do sono e que a vida em si é comportamento, porque você me conta que até aula de espanhol, você, quando a aluna falta, pede lição de casa por WhatsApp, você também saca comportamentos ali. Que coisa é essa de comportamento e comportamento ligado ao distúrbio do sono, comportamento na aula de espanhol? Me fala um pouco disso.
Bom, na realidade, a gente divide as coisas para poder falar e entender. Mas a coisa é uma unidade. Então, o que acontece? Depende de como eu me comporte, como eu vou dormir. Como é isso? Uma boa noite de sono depende de um bom dia. Um bom dia depende de uma boa noite de sono. Como está constituído o nosso dia? De comportamentos. E os comportamentos estão baseados em quê? Pensamentos que eu tenho. Então, o que acontece? A gente é uma unidade. Então, isso de que, claro que eu entendo que, frente a uma situação limite, você pode se demonstrar de outra forma. Uma forma, de pronto, mais agressiva, mais quieto. Mas, no comportamento base, digamos, do dia a dia, você tem uma forma de se comportar. E essa forma de se comportar depende de tuas ideias, né? De tuas crenças, do que você tem dentro de você, né? Que foi criado. Então, por exemplo, um assunto interessante, também falando da nossa idade, do idoso, né?
Sim.
Por exemplo, o idoso, além de ter aquela ideia de que ele não precisa fazer mais nada, que ele está já aposentado e que ele precisa descansar, tem a ideia que ele tem que ser cuidado. Isso é outra coisa que me preocupa muito, Regina.
É mesmo.
Então, o que acontece? Se você escuta até propaganda política, a quem que nós vamos cuidar? Criança, idoso. Ou seja, os demais a gente pode matar à vontade, né? Porque não precisa cuidar.
Dá voto falar isso, né?
Então, o que acontece? Também, eu tenho que ensinar a criança a respeitar o idoso. Não, eu tenho que ensinar a criança a respeitar o ser humano. Não importa a idade que ele tenha. Então, o que acontece? Aí começa o comportamento. Se eu penso de que eu, como idosa, devo ser cuidada, claro que eu vou parar de fazer coisas. Eu vou parar de ser ativa. Eu preciso ser cuidada. Só que as pessoas na minha volta têm coisas para fazer, porque estão vivendo.
Isso.
E claro que não vão poder me atender como eu acho, aos pensamentos que me colocaram, que vão me atender.
Sim.
Então aí começam as ofensas.
Sim.
Qual que é o problema do idoso?
É.
Ninguém gosta de mim, ninguém me visita, estou abandonado. Por que que acontece isso? Porque eu tenho a crença que alguém me colocou que depois do idoso eu tenho que ficar quieto e que tenho que ser cuidado. Eu não sei que eu posso. E aí começam os claros conflitos geracionais.
Linda.
Porque é claro que meus filhos, por exemplo, não têm tempo de estar. Um mora na Espanha e a outra mora em São Paulo. Imagina o tempo inteiro ela falando: mãe, você como está? Você se levantou? Você cuidou? Você não caiu? Ia ser uma coisa de terror. Eles iam parar de trabalhar e eu não ia fazer nada também, não, né? Então, o que acontece? Eu não posso ter essa ideia. Eu nunca tive essa ideia. E eu acho que eu posso me cuidar. E comigo pode acontecer algo como pode acontecer com eles, como pode acontecer com meus netos. Ou seja, com qualquer um pode acontecer qualquer coisa.
Sim.
Mas por que me comporto assim? Porque a sociedade me disse que o velho tem que ser cuidado.
Isso.
E o velho tem que fazer coisas para ele se cuidar a si mesmo. E temos que desenvolver propaganda para mostrar ele como se cuidar. E vem a parte da saúde. Regina, por que uma pessoa chega idoso, a maioria das vezes, estamos falando em geral, não é um caso em particular.
Tá.
Por que uma pessoa chega à minha idade ou um pouco mais e não pode andar?
Porque
não faz exercício físico?
Sim.
Porque não forma parte de sua vida fazer exercício físico?
Sim.
Por que que a doença está progredindo? Porque eu não faço tudo o necessário para que essa doença não progrida. A maioria das doenças que tem os idosos é por falta de cuidado com o corpo. Não nos ensinaram a cuidar o corpo.
Verdade,
né?
Verdade.
Então, se eu como o que eu quiser, eu fico o dia inteiro sentado porque eu trabalho muito.
Uhum.
Então, se eu trabalho tanto, eu não posso fazer exercício, eu tenho que ficar sentado.
Sim.
Então, o que acontece? Vou chegar na minha idade ou mais e vou estar com todas as articulações duras, rígidas, a musculatura não responde mais, porque eu tenho idade. Então, alguém vai dizer, a Laíde não se mexe porque ela tem idade.
É justificativa.
Não tem idade, você não está trabalhando com o que tem. Então, o idoso tem que sair dessa zona de conforto.
Sim.
Eu tenho que fazer por mim mesmo e eu tenho que cuidar meu físico. Então, primeiramente, vamos fazer exercício, vamos nos mexer. A única forma de conservar o corpo é trabalhar com ele.
Sim.
Vamos dar uma alimentação saudável, com isso vamos ter uma noite de sono bom. Né?
Gente, que privilégio, Laíde. Tem 100 palavras para agradecer. Tanta, tanto ensinamento.
Vida
que você está sabendo viver, Laíde. Vida que você está sabendo viver, que você está sabendo aproveitar. Com sabedoria, né? Porque uma coisa é o que a vida traz para gente, outra coisa é o que a gente faz com que a vida entrega.
Sim,
né? O mais importante não é o que fizeram de nós, mas o que faríamos com aquilo que fizeram de nós. Então, você está trazendo questões filosóficas que você está pensando, que diz desses novos paradigmas, né? Essa relevância desse programa, dessa voz social, né, a Laíde, de trazer, assim, uma ressignificação do que é ser velho. Do que é envelhecer, inclusive essa palavra é quase pecaminosa, né? Quando se fala velho, ai credo, porque velho numa sociedade capitalista, né? Que o que fica velho objeto, associado a objetos, não serve mais, né? Eu jogo no lixo, né? O brinquedinho, o objeto, ai que lindo, né? Teu sapato, ai, mas tá tão velhinho, não pode ser bonito e velho.
Claro, não, né? Ser novo.
Então, essas posições discursivas que você está dizendo são posições discursivas paradigmáticas, pelo zeitgeist de época, pelo espírito de época, daquilo, como disse você, gerações anteriores que não tava o foco que numa alimentação. Veja agora. Agora o foco tá na alimentação, né? Lactose, carbo, isso tudo não é à toa, né?
Claro.
Estúdios de pilates, isso tudo não é à toa, é porque nós vamos precisar do corpo, né? Não tá no iCloud, não tá nas nuvens, o psiquismo e a subjetividade tá encarnado num corpo. E vamos precisar desse corpo para chegar lá na frente e ver o que nós queremos ver. Para isso tem que ter desejo, né? Então, você está trazendo assuntos, nossa, muito preciosos, que é um idoso ficar numa posição de vítima.
Exatamente.
Esperando do outro, né? E isso também é paradigmático. Quando eu falo paradigmático, gente, quer dizer assim, o valor de uma época, de uma cultura.
Exatamente.
Espírito de uma cultura, de uma época, né? Então, era, né? Minha mãe fala muito assim, filha, você não vai me abandonar num asilo, né? Ela fala muito.
Claro.
Porque estava ligado a quê? Pai que não é bonzinho.
Claro,
um mau pai.
Abandona,
o filho larga. Não, hoje não. Como disse você, teu filho está na Espanha, tu está em São Paulo, vivendo a vida deles. E salve-se quem puder.
Exatamente.
Nela, e estamos sabendo hoje em dia como está difícil ganhar a vida, trabalhar, ralar, né? E se o idoso se coloca nessa posição de vítima, ai, meu filho não me liga porque ele não gosta de mim. Ai, porque ele prioriza outras coisas e... não. Uma carência emocional.
Exatamente.
Jogada nos filhos. Sim. E não é lá o lugar de pôr. E parece que é isso que você está me dizendo, né? Olha, fui cuidando da minha vida. Parei de ser médica lá no formal, mas me parece que você ainda está tratando de corpos e de mentes, né?
Não, mas e outra coisa...
Primeiro da sua, inclusive, né?
Eu acho muito interessante que essa carência toda que o idoso tem é porque ele não se realiza. Se você está realizado, você não está olhando do lado. Se você tem muita coisa na tua cabeça que te ocupa bem, você não está vendo se teu filho te sorriu mais ou menos, se falou mais ou menos. Então, eu acho que o que a gente tem que ter muito presente é que você tem a obrigação de se realizar.
Que lindo.
E você, como adulto, como idoso, tem muita coisa para passar para o outro. Então, o que acontece? Eu sei que eu tenho uma vida que foi tão importante como a vida da outra pessoa que está em frente, do outro que mora na favela, do outro que mora num lugar maravilhoso. Todos temos uma vida, uma história que tem que ser respeitada, mas passada para frente. Saber que nós podemos passar isso, ou seja, o que eu vivi, o que me fez bem, eu posso passar para o outro. Não estou acabada. Então, eu me aposentei, pronto. Fechou tudo e acabou. Né? E eu tenho até a obrigação de passar o que eu aprendi. Porque senão nosso passo pela vida não serviu para nada. Se nós não somos de grau para nada, então para quê? Foi absurdo. Ou seja, houve um ser superior que nos criou para nos anular. Não, é a gente que se anula. Então eu acho que a gente tem que ser um degrau para outros. Uhum. Meus pais foram um degrau para mim.
É mesmo?
Ou seja, meus pais, minha mãe adoeceu com 89 anos.
Uruguaios eles?
É, uruguaios.
Com quantos anos?
Minha mãe adoeceu com 89.
Uau!
Até que ela adoeceu, ela era independente, morava com meu pai, os dois sozinhos, e resolvia toda a sua vida sem problema nenhum. Na hora que adoeceu, aí a coisa mudou de figura, mas 89 anos, quase 90 anos, uma vida absolutamente ativa.
Sim.
Então, eles foram um degrau para mim, me mostraram como que eu poderia viver bem. E eu espero mostrar para meus filhos a mesma coisa. E não fazer eles perderem o tempo, estar o tempo inteiro pensando em mim, onde que eu estou, como que eu estou. Né? Não, pensa na sua vida e que quando a gente se encontre, seja um verdadeiro Natal.
Uh-huh.
Seja o dia que for, a hora que for. Ou seja, não uma mãe que pesa em cima, uma mãe que traz coisas novas.
Uau,
né?
Que acrescenta.
Está fazendo coisas novas. Uh-huh. Isso é a minha obrigação. Né?
Uh-huh. E o que você acha que se deve à sua escolha em se realizar? Você diz que isso é uma escolha, a obrigação de ser feliz, a obrigação de se realizar, né? Para quando vem um neto, quando vem um filho, você trazer coisa boa, né? Você contribuir, agregar, oba, vamos lá. Sim. Ver a avó que nós vamos sair, claro, diferente de lá. Nós vamos aprender, vai ser bom, e não vir com as queixas, ai que dor, ai você não me ligou, ainda estragar aquele momento.
Exatamente.
Raro que tá linda para se queixar, ainda para espantado, né? Como
sim,
repelente,
sim,
inseticida, né? Repele,
sim,
o outro,
claro,
ai que saco, agora é dia de namãe, que saco, nós temos que ir, porque hoje é domingo, é obrigação, para ouvir queixa, para ouvir o que tá faltando, o que a gente não fez, né? Ou seja, onerar esse filho, né?
Sim.
O que você acha? É uma escolha pessoal? Vou me realizar? Então, disso, porque você se põe como uma pessoa realizada, Aleides.
Mas eu acho que, sabe o quê?
É.
Eu acho que eu tenho uma obrigação comigo mesma pela vida que eu tenho. Então, eu acho que se você recebe algo, eu acho que a gente recebeu algo de graça, que não pode comprar, que é vida, né? Se eu recebi essa vida e se eu tenho condições hoje, a cabeça funciona, o corpo funciona, eu tenho necessidade, digamos, a palavra obrigação fica grande, mas é como se fosse uma obrigação de passar isso.
Uhum.
Já tudo que você recebe de bem, você tem que passar de alguma forma.
Uhum.
Eu acho que eu aprendi algumas coisas e continuo aprendendo da vida.
Uhum.
Então, que eu para mim me realiza passar para frente isso. Ou seja, o que eu vivi, o que eu sei que faz bem. Por exemplo, eu sei bem que fazer exercício físico, minha mãe me passou isso.
É.
Exercício físico fundamental.
Desde pequena, então, você
desde
praticou
pequena
atividades físicas.
Então,
isso ajuda muito nesse momento agora, né?
Exatamente.
Alex?
E minha mãe, isso não abria mão.
Olha.
E para mim foi tão natural. Uhum. Eu cresci sabendo que educação, exercício físico era normal.
Olha só.
Que alimentação estaria é normal.
Ela não também é, fez isso,
sim,
é?
Em casa não tinha refrigerante, não tinha sanduíche.
É mesmo,
tinha comida,
Alex,
comida, né? Tinha suco. Então, isso você veja, minha mãe, se vivesse hoje, teria mais de 100 anos.
Qual é o nome dela?
Esther.
Esther, que nome lindo.
Sim. Então, o que acontece? Eu vivi isso em casa. E depois, à medida que eu fui indo para o mundo, quando a gente chove, a gente critica, né? Começa a criticar. Por que fulano faz isso? Depois eu vi que pela crítica não chegava a nada, que a crítica era um tentar realizar-me eu comigo mesma, né? E eu vi que a pessoa não fazia porque não sabia, né?
É.
Porque não aprendeu, porque não viveu.
Uhum.
Se eu tive a felicidade de ter uma mãe e um pai tão inteligentes que me passaram isso, uhum, e eu continuo aprendendo, eu tenho que passar agora.
Uhum.
Então, até o momento que eu não possa mais.
Uhum.
Eu tenho obrigação de passar.
Uhum.
Agora, o que acontece de mim, comigo, ruim, isso é necessidade que eu vou passar para crescer.
Uhum.
Comigo aconteceram muitas coisas. Imagina, 72 anos,
uhum,
eu vi miles de coisas que poderiam ser visto como muito negativas,
uhum,
em todos os sentidos da vida.
Sim.
Todos foram para aprender. Ou seja, isso é muito importante, né?
Gente, eu estou aqui conversando com a sábia envelhecente.
Não, por favor.
Ela é sábia.
Não,
eu tenho certeza, né, querido ouvinte, que você está se deliciando aí, porque são poucos dias na vida que a gente pode encontrar pessoas que com o limão da vida fizeram limonada, caipirinha, picolé de limão, torta de limão, né? Então, a vida como um dom, como um privilégio que você traz, e essa obrigação, esse dever de transmitir, que é um dom generativo. A gente vai chamar isso de generatividade. E vamos conversar um pouquinho sobre isso no terceiro bloco. Você vai contar um pouquinho,
tá,
aí dessas agruras da vida. Eu quero saber se você tem neto.
Sim.
E vamos, já voltamos aí, querido ouvinte. Fique por aí que temos mais filósofa Laides fazendo com a dor de existir aí com os limões, como minha amiga Nacélia Gurgel aí. Um beijo pra ela. Belas tortas de limão. Uma amiga querida que eu já conto aí no terceiro bloco também um pouco a história dela.
Que bom.
Até já.
Você está ouvindo A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer. Música.